Alô?
Alô? É, por favor, a Carmen?
Ela?
Oi, Carmen, é Débora aqui do Rio, tudo bem?
Oi, tudo e você?
Tudo tranquilo. Então, eu fiz questão de te ligar, porque a cliente, ela me fez algumas observações, então não adianta simplesmente eu entrar no seu módulo e fazer, que senão com certeza não vai dar. O que que eu
Certo.
estava entrando em contato com ela para ele ficar consignado, ela estava de plantão, pediu que eu entrasse em contato depois, aí eu percebi que ela tinha interesse em alguma coisa. Aí foi que ela me falou, Débora, eu não quero valores consignados. Eu estou procurando crédito imobiliário, porque aí eu falei, qual o valor da casa que você está pleiteando? A 3 milhões e 500. Aí eu falei assim, tá, e você já tem algum valor? Você tem o valor da entrada? Não, eu já tenho 2 milhões, o que eu vou querer é 1 milhão, 1 milhão e 200. Falei, tá, e qual é a sua renda mensal? Aí ela falou assim, olha, a minha renda junto com a renda do meu marido, meu, sei lá, namorado, sei lá o quê, nós dois juntos, em torno de 60 mil. Só que, foi o que ela falou. Eu não tenho tudo comprovado, nem por imposto de renda. Só que como a Caixa Econômica é meu banco, já falaram que vão me emprestar. Só que assim, como eu não sei como funciona isso, falei, deixa eu ver primeiro com o banco, né, com a pessoa responsável, para ver como faz isso. Porque quando eu era gerente de banco, a gente chamava, assim, até por questão jurídica, a gente chamava isso de sinais de riqueza, né? Quando a pessoa tem um automóvel importado, quando tem movimentação no banco, quando uma movimentação muito alta, um rating muito alto, quando tem questão também de movimentação de cartão, enfim, vários sinais de riqueza. Eu não sei como é que trabalha a questão de imobiliário nisso, porque assim, que ela falou que se for para compor só a renda dela que está no contra-cheque com a do marido, que com certeza não vai passar.
Qual que é a profissão deles?
Ela é funcionária da Prefeitura de Caxias do Sul.
Tá, e ele?
Não perguntei.
Estou mandando, você consegue dar uma olhada no seu WhatsApp?
Se eu consigo no meu WhatsApp?
É, olhar, se eu mandei aí?
Consigo.
Então, vamos, que a gente vai, vamos ver a melhor forma de
Isso.
entender o que a gente pode fazer. Eu
Tá.
mandei aí. O que o banco aceita de comprovação de renda, tá? Por quê? Nem sempre o cliente, de fato, declara seus impostos de renda, né?
Ela não declara,
Assim
ela até falou que
como...
não declara, não declara. Que ela me falou que ela tem dois empregos. Tipo assim, coisa de governo, né? Então ela tem esse de Caxias do Sul e ela disse que faz também, que trabalha também numa empresa terceirizada. Pelo que ela falou, ela ganha até bem mais nesse outro lugar.
É, então o que acontece? Às vezes o cliente tem mesmo duas ou três rendas, tá? Ele é, por exemplo, um assalariado, mas ele também é um profissional autônomo, ele presta serviço de consultoria, ou ele é sócio de empresa, enfim, né? São várias situações. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é enquadrar o cliente nesses termos aqui, ó. Eu pus aqui o checklist onde aparece sua comprovação de renda. Eu tenho assalariado, autônomo, profissional liberal, aposentado, sócio de empresa, tal. Então, vamos supor que ela seja salariado e profissional liberal, ou prestadora de serviço, como autônomo, tá? O que ela vai precisar? Como assalariado, três últimos anuários. E a declaração de imposto de renda. Não importa se ela não declara tudo, enfim, é uma declaração de imposto de renda.
Entendi.
E como autônomo, ela vai incluir extratos, seis últimos extratos, seis últimos meses, extratos de movimentação bancária de conta corrente, não
Os
serve o
seis
cartão.
últimos, né, que tá escrito aqui.
Seis. Mais imposto de renda, que já pede meio visual. Bom, eu sou assalariado e
O
também
tanto
como
dela quanto dos
autônomo.
coisas, né?
Exatamente. Como autônomo, o meu trabalho tem que perguntar, identificar atividade. Como autônomo, eu sou prestadora de serviço de consultoria. Um exemplo. Ah, eu sou como autônomo, eu sou corretor de imóveis. Eu sou, enfim, ela vai dizer o que é. O analista vai olhar os últimos movimentos de extrato bancário. Vai olhar os holerites, o imposto de renda e colocar uma renda que ele entender como renda neta, somado tudo. Entendeu? Então, ela vai dizer: no corpo sistema, vai colocar quanto você recebe? 30 mil, né? Porque 602, 30 mil. Tá. Esses 30 mil está onde? tem que estar entre alerite e movimentação dos tratos.
Entendi.
Ah, o analista não apurou 30, ele apurou 20. Ele vai fazer cálculo sobre 20, entendeu?
Entendi.
Então,
tá, e seria talvez interessante ela mostrar também esse valor aí de 2 milhões e 500 que ela tem, porque se ela está pleiteando uma casa de 3.500 e ela já tem 2.500, isso é um ótimo sinal que ela tem.
Ou ela tem isso em aplicação e no extrato pode aparecer, uhum. Ou ela tem isso em imóveis, em carro. E
não,
ela
não,
tá
eu perguntei, ela falou que é primeiro imóvel. Então ela não tem, ela tem,
então,
acho que ela tem esse valor guardado, né?
Isso, é. Pode ser, pode incluir nos extratos bancários, no extrato de
vai aparecer, né? Nem que seja
isso.
Em aplicação, em CDB, no que for, né?
Exato,
tá.
Exato. Então, o que você vai precisar? RG, CPF dos dois, né? Comprovação de estado civil, um comprovante de endereço, e essa comprovação aqui, de onde ele se enquadra e pedir esses documentos para ele.
Tá, eu posso mandar.
Não, eu sou sócio de empresa, então aqui está pedindo.
É claro.
Pessoa física, PJ, e os extratos de 6 meses da PF, tá? Não é da PJ.
Ah, é da PF, não é da PJ.
Sempre da PF.
Mesmo que ela seja dona
mesmo
da empresa.
Empresária.
Mesmo que seja. Tá, mesmo que seja Ireli, mesmo que seja só ela.
Isso, mesmo
tá.
Assim.
Tá bom. Eu posso
tá
mandar
bom.
esse.
Checklist?
É, para ela?
Pode, eu vou mandar até o completo aqui para você. Esse eu só tirei esse pedacinho aqui para a gente falar de enquadramento de renda. Mas espera aí que eu vou te mandar o completo.
Tá.
Já manda para ela que ele aparece, o RG, CPF, tá. É importante o RG, CPF, não só o CNH, porque se ela tiver só o CNH no momento, manda para a aprovação aqui. Mas se passar na aprovação, o jurídico pede o RG mesmo, tá?
Tá bom, tá bom. Não, mas é assim, o que eu percebi, Carmen, que ela já tem uma proposta. Então, foi para ela ouvir, obviamente, que ela, até porque é um valor alto, ela não quer ouvir uma só. Né? Ela quer verificar mais de um lugar. E aí a gente só tem como entrar no páreo se a gente considerar o que a Caixa Econômica está considerando. Que acredito eu que o sistema bancário é o mesmo. Né? Aí foi que ela falou, é porque como eu sou correntista da Caixa Econômica, eu falei, não, mas isso não tem nada a ver. A sua movimentação na Caixa Econômica vai aparecer. Então, o que eles veem lá, a única diferença é que para a gente vai ter que pedir. Agora,
isso é importante, tá, Débora? Isso é algo muito importante. A hora que você simular, eu até coloquei seu celular, calcular no CI bonificado. Por quê? Porque a taxa é menor, quando você coloca assim. Aí, se a nossa parcela ficar maior, você fala assim, olha, me manda o extrato de evolução de parcela que você tem nos bancos que te ofertaram a possibilidade de crédito. Por quê? Pode ser que ofertaram por índice de poupança, aí é uma outra situação com a qual o Santander não trabalha. Por que acontece? O Santander vai trabalhar com parcelas do CIB, indicado parcelas de prefeito, tá? A 7,99 correção pela TR. A TR está zerada desde 2017. Portanto, enquanto se mantiver zerada até o final do contrato, ela não vai ter índice de atualização. Tá? Por que o Santander fez isso e não escolheu o IPCA, por exemplo? Porque hoje a Caixa trabalha, para ver se trabalha, para o trabalho, o índice de poupança. Olha a inflação, a Selic já foi para 125. A inflação está fazendo com que aumente as taxas de atualização. Mesmo quem escolhia, por exemplo, o índice de poupança, que no Itaú estava 3,99, mais o índice inflacionário, que chegava no máximo perto de 10, ele colocou, mas estava chegando a 4, a 5 e pouco, no máximo 6, hoje já está muito maior. Já tem pessoas que fecharam o contrato no índice do IPCA buscando portabilidade numa taxa de TR.
Entendi.
Mesmo que a TR, que é o índice de referência lá atrás, que o governo colocou, voltasse, ainda assim, entre IPCA e TR, a TR ainda é infinitamente menor. Então,
tá, e a gente tem como buscar como é que a Caixa Econômica funciona?
A Caixa trabalha com IPCA, trabalha também, lançou poupança. Então, ela só vai saber se ela pedir o extrato de evolução bancária, porque aí já vem mostrando qual é o índice que está relacionado àquela simulação.
Desculpa, não entendi. Extrato de quê?
Extrato de evolução de parcela, vou colocar aqui no WhatsApp.
Ah, de evolução de parcela, tá.
Extrato de evolução de parcela dos demais bancos.
Tá. Que a gente tem, até para a gente poder entrar no paro, né? Para a gente poder ver como é que a gente consegue brigar aí, né?
É, principalmente assim, valores das pesquisas assim, Débora, fica tranquila, que demora um pouquinho mais para o cliente fechar, o cliente é mais detalhista, nós precisamos olhar com mais detalhe também,
claro.
Mas também se a gente conseguir propor um valor bacana para ela, uma taxa interessante, ela fecha.
Uhum.
Mas é um cliente que demanda um pouquinho mais de detalhe, um pouco mais de conversa, de uma entrevista mesmo, ver o que ele tem
o que eu estou pleiteando realmente é porque, Carmen, eu perdi viu? A pessoa não era para compra de casa, mas ela não tinha imóvel próprio, eu tentei uso de casa, ela não tinha imóvel próprio, não tinha no nome, né, da pessoa, era imóvel de lá de Caxias do Sul, então não tinha, tipo assim, cidadezinha,
não tinha
matrícula. Não tinha matrícula, não tinha RGI, então não ia jantar. Então, o que acontece? Era um valor alto, que era um valor de 203 mil, e o Banco do Brasil jogou para ele um valor menor de taxa, 0,99, e a gente perdeu, entendeu? Então, aqui era 1,25, e eu não conseguia, e aí perdi. Então, assim, ficar um mês e pouco lá, martelando, ligando, falando, mandando informação.
Caiu meu celular.
Oi?
Perdão, caiu. Caiu meu celular aqui.
Ah, caiu.
Então, eu escutei até 1,25.
É, pois é, e aí a primeira coisa que falaram que não adianta pleitear porque eles não abaixam. E aí a gente tentou abaixar e não abaixou. Então, assim, complicado, né? Porque como é que você vai brigar com uma coisa dessa? Não tem como. Não,
uma coisa que eu tenho percebido também, quando tem essa lá, eu estou com uma taxa menor, tá? Eu sempre peço esse extrato de evolução, sabe? Porque tem um item muito importante, custo o CET, né? O CET. Custo de total do processo. E muitas vezes a gente não consegue mexer na taxa, mas consegue mexer no seguro.
Entendi.
Que compõe a parcela, entendeu? Por isso que eu nunca descarto uma situação, porque o não a gente já tem, como eu costumo dizer, a gente tem que tentar.
Ah, eu sou dessa política também. Porque se fosse para só a gente só pensando no não, a gente nem tentava, né?
Sim, eu não já não, lá está melhor, tá? Mas está onde está melhor? Para me entender, é o seguro, realmente é a taxa, é o prazo, é o tipo de bonificação que estão fazendo, é o tipo de índice de atualização, tudo a gente tem que estudar. Por isso que eu falo, a gente tem que pedir para eles o status de evolução da parcela, observar com o nosso e entender o que a gente pode fazer ou se de fato não pode fazer nada. Mas a gente tem que ter esse na mão.
Até porque se o cliente ele quer, obviamente o lema dele é o tal do I'm bargaining, né? Ele quer barganhar. Né? Então, então, se ele vai ver aonde que está oferecendo a melhor coisa para ele. Se ele não der as informações, a gente não tem como saber. Né? E a gente só tem como saber realmente se ele fornecer. Eu vou passar, então, agora para ela, que ela estava saindo de um plantão, eu vou passar todas as informações para ela e a gente vai se falando.
Beleza.
Tá bom?
Obrigada,
Carmen. Amém, amém. Deus te ouça. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.